Seja bem-vindos a esta edição de quinta-feira, 29 de outubro, da Voz da América, em português para a África. Hoje aqui na capital americana temos muita chuva, a temperatura lá fora é de 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Terrorista mata 3 pessoas em França numa igreja. Uma mulher foi decapitada. Presidente da África do Sul em quarentena. Presidente da Argélia transferido para o hospital na Alemanha devido ao coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Confrontos no Uambo causam vários feridos, alguns em estado grave. No Lubango, autoridades proíbem manifestações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Um homem armado com uma faca matou 3 pessoas numa igreja na cidade francesa de Nice. Uma das vítimas, uma mulher, foi decapitada. O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o atacante gritou Allah Akbar, Deus é grande, uma frase entoada por muçulmanos. É o terceiro ataque terrorista islâmico em 2 meses na França. No início deste mês, um professor, Samuel Paty, foi decapitado por um muçulmano chechene depois de ter mostrado caricaturas do profeta Maomé durante uma discussão sobre a liberdade de imprensa. O presidente da Argélia, Abdelmajid Tebboune, foi transferido para um hospital na Alemanha para testes médicos, disse a televisão estatal argelina. Tebboune, de 75 anos de idade, tinha anunciado no sábado que estava em isolamento depois de vários dos seus colaboradores terem testado positivo para o coronavírus. A televisão disse que o presidente tinha sido transportado para a Alemanha sob recomendação do seu pessoal médico, mas não deu outros pormenores. Por outro lado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está, entretanto, em quarentena em sua casa depois de ter estado em contacto com um convidado que testou positivo. Ramaphosa participou num jantar de angariação de fundos em que essa pessoa não identificada esteve em contacto com o presidente. Na França, entretanto, o presidente Emmanuel Macron anunciou encerramento a partir da manhã de restaurantes, bares e cafés e outros negócios não essenciais. Os cidadãos poderão sair de casa apenas para o trabalho, compras ou para consultas médicas. A chanceler alemã, Angela Merkel, tinha ontem anunciado medidas idênticas face a um aumento substancial de casos de coronavírus através da Europa. A Espanha anunciou, entretanto, o estado de emergência, que vai estar em vigor até maio, o que dá às diversas regiões do país o poder para decidirem sobre restrições. A economia americana cresceu 7,4% entre julho e setembro, com a reabertura de negócios e os consumidores a começarem novamente a gastar dinheiro depois dos encerramentos causados pelo coronavírus. O crescimento anunciado pelo Departamento do Comércio compensa parcialmente a queda de 9% da economia registada entre abril e junho durante o pico da pandemia do coronavírus e fortalece as declarações do presidente Trump que o país está a caminho de uma rápida recuperação económica. Economistas dizem que a economia americana deverá voltar a crescer no último trimestre, mas a um ritmo mais baixo. 18 pessoas foram mortas ontem à noite num ataque dos rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas na comunidade de Batanjimbao, no nordeste da República Democrática do Congo. Um ativista da sociedade civil da zona disse à agência espanhola EFE que os aliões alertaram as Forças Armadas, que têm uma base próximo na cidade de Baeti, mas o exército não levou a sério e não protegeu as aldeias vizinhas. Os rebeldes continuaram a sua viagem e acabaram por atacar a comunidade de Batanjimbao, a cerca de 20 km de Oicha. O principal candidato da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, rejeitou hoje os resultados das eleições presidenciais de ontem, alegando irregularidades generalizadas no processo e disse que não se tratou de uma eleição, mas sim de o que chamou um cuspir na cara da democracia. A comissão divulgou os primeiros resultados, mostrando o presidente Magufuli à frente. O partido no poder, Chama Chama Pinduzi, no poder desde a independência em 1961, também conquistou 51 das 52 cadeiras do parlamento, cuja contagem foi concluída. O presidente do partido da oposição, Chadema, Freeman Mbowe, perdeu o seu lugar. Por outro lado, o líder do candidato da oposição na ilha semi-autónoma de Zanzibar, Saif Sharif Ahmad, apelou a manifestações, afirmando ter-se registado fraude nas eleições de quarta-feira. Na Guiné-Conakry, o líder da oposição, Selu Dalein Diallo, denunciou o que disse ser um roubo eleitoral nas recentes eleições presidenciais ganhas pelo presidente Alpha Condé. Pelo menos 21 pessoas, incluindo membros das forças de segurança, já morreram em distúrbios desde as eleições. Na costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara, que está a concorrer a um terceiro mandato nas eleições de próximo sábado, acusou a oposição de enviar os seus apoiantes para a morte ao incitar a uma campanha de desobediência civil. O Ministério da Defesa de Nagorno-Karabakh disse que prosseguem combates com forças do Azerbaijão e que mais 47 dos seus soldados foram mortos. O Ministério disse que as suas forças já sofreram 1.166 mortos desde que os combates começaram a 27 de setembro.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, quando a polícia dispersou pela força uma vigília organizada no Uambo por militantes do Movimento Juvenil da UNITA e do PRS também, em solidariedade com os manifestantes presos em Luanda no fim de semana. O Norberto Sateco está em linha. Norberto, o que é que se passou?
Pelo menos 5 ativistas ficaram feridos e mais uma dezena foram detidos na principal esquadra da polícia do Uambo durante a vigília pacífica que realizaram nesta quarta-feira no Largo da Cultura, zona nobre da cidade. Organizada por jovens da UNITA, PRS e alguns da sociedade civil, tinha como propósito solidarizar-se com os mais de 100 detidos no último sábado na manifestação de Luanda. A vigília, antes mesmo de ter começado, foi confrontada com um forte aparato policial em quase todas as esquinas da cidade, fortemente armados, munidos com bombas de gás lacrimogéneo e os cães para o ataque. A polícia está a ser acusada de fazer vários disparos utilizando arma de fogo.
Não levaram nenhum material que podia assustar a polícia. Foram espancando os jovens, porque o secretário provincial da juventude do PRS nesse momento se encontra internado numa das clínicas e num estado muito, muito mal.
Ouvíamos o secretário provincial do PRS, Solia Salente. Entretanto, momentos depois da delegação da UNITA aqui no Uambo ter sido sitiada pelas autoridades policiais, uma vez que alguns jovens utilizaram-no como esconderijos depois dos confrontos registrados entre os manifestantes e a polícia. Nesta altura, o clima que se vive na cidade do Planalto Central de grande tensão, na visão do secretário do Galo Negro, que diz temerem pela vida, julgar pela brutalidade com que a polícia está a agir. Secretário Provincial da UNITA no Uambo, dizer-vos também que entre feridos fala-se também de 2 dezenas de indivíduos que estão neste momento desaparecidos. Norberto Sateco do Uambo, Voz da América.
Obrigado, Norberto. Entretanto, a polícia disse que um dos seus agentes ficou ferido nos confrontos, o João Marcos, falou com um oficial da polícia.
Em resposta, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia no AMBO, Superintendente-Chefe Martinho Cavita, explica que os promotores da atividade atropelaram normas constitucionais, mormente em relação ao local e ao tempo do anúncio, e admite mais feridos.
Tentando sensibilizá-los a ver se se retiram da via pública, lamentavelmente os jovens partiram para quadrinhos de pedras e outros objetos contundentes. Então, houve necessidade de tentar dispersar os jovens, dizer que a Delegação Provincial do Interior, neste momento, oficialmente controla dois feridos. Um é oficial da Polícia Nacional, apanhou na parte facial um embate de um objeto contundente. Outra é uma menina que apanhou um arremesso de uma pedra.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A administração municipal do Lubango proibiu os moradores do bairro de Chituno de se manifestarem nos dias 2 e 3 de novembro contra o que dizem ser a falta de condições sociais de habitabilidade. Tudo tem a ver com as promessas feitas que não foram cumpridas quando os habitantes desse bairro tiveram que abandonar o local onde viviam anteriormente. Teodoro Albano.
A medida é uma resposta da Administração Municipal do Lubango a uma comunicação dos moradores datada de 23 do mês em curso, onde estes manifestam a intenção de protestarem na rua a demora na promessa da execução do projeto de eletrificação da zona que teria arrancado em setembro último. A proibição de ajuntamentos de qualquer natureza superior a 5 pessoas na via pública contida no decreto presidencial de 23 de outubro sob estado de calamidade pública, é invocado na decisão que chama a atenção para a intervenção das forças da ordem em caso de incumprimento. E o Eda Graça, um dos promotores da manifestação, diz estarem a estudar formas de contornar a situação, mas refere não ter dúvidas que o atual decreto vem cercear um direito fundamental.
O decreto veio para impedir manifestações e não para impedir a doença, porque nós vemos ajuntamentos nas escolas e nas igrejas, um ajuntamento superior a 5 pessoas ou muito mais, nas igrejas 150 elementos. Nós vemos nas filas dos bancos tem ajuntamentos e não vejo nenhum problema nisso.
Chituno é a par de Chafolicoa, os bairros que surgiram nos últimos 10 anos na sequência das polêmicas demolições de casas em 2010, a quando da retirada de famílias que construíram em zonas consideradas de risco ou ao longo da linha férrea do Caminho de Ferro de Moçambique, mas que, ao fim deste período, continuam a clamar por serviços sociais básicos.
Só queremos os nossos direitos. Não é mal, não é mal querer energia, querer água, querer uma via de acesso condigna e querer policiamento. Acho que isso é um direito. E se alguém não consegue dar isso, acho que não é digno de ser um pai.
O jurista Bernardo Peso lembra que o decreto presidencial não deve colocar nunca em causa os direitos fundamentais, alerta o risco destas limitações evocadas pelas entidades do Estado poderem dar lugar a manifestações violentas.
A administração municipal a impedir, ele está a legitimar que a juventude realize uma manifestação violenta. Porque a lei só é lei quando ele concorre para a justiça. E as pessoas fazem manifestação quando se sentem injustiçadas. Então,
perante as reivindicações dos moradores visados, a Administração Municipal do Lubango apela para uma postura de paciência e que se aguarde pela execução do projeto. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O Tribunal Provincial de Luanda tem até amanhã para decidir sobre o destino a dar aos 103 detidos no sábado durante a manifestação reprimida pela polícia. O presidente angolano, João Lourenço, entretanto, reiterou hoje o direito à manifestação. João Lourenço, que falava perante o Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, disse que, nesta altura da pandemia, o pleno usufruto do direito à manifestação fica temporariamente condicionado através do decreto presidencial do estado de calamidade pública para evitar a grave ameaça da propagação e contaminação da Covid-19. O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, disse, entretanto, que vai levar o Estado angolano às barras do tribunal pelos atos praticados pela polícia contra os manifestantes do sábado em Luanda. A Casa considera que o decreto presidencial publicado na sexta-feira deve ser anulado porque, segundo disse, viola a Constituição da República. Manuel José.
As condenações aos atos praticados pela Polícia Nacional no último sábado, dia 24, contra cidadãos que tentavam manifestar-se contra o agudizar da situação social e económica dos angolanos não param. Desta vez, a Casa CE, segundo maior partido na oposição, ameaça levar o Estado angolano na pessoa do Executivo às barras do Tribunal. A Casa CE entende que o decreto do Presidente da República da última sexta-feira, dia 23, atropela a Constituição e todos os atos dela ocorridos devem ser nulos. O presidente da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, numa conferência de imprensa instantes, disse que o seu partido condena e insta o chefe de Estado a corrigir o erro.
É que esse decreto que foi antecipado, decreto presidencial, tudo indica, tinha como missão principal impedir que a manifestação tivesse lugar. Mas a grande responsabilidade não é da polícia, é de quem manda a polícia com cães, com cavalos, armados de armas de guerra, para cumprir essa missão. A polícia, naturalmente, tem grandes dificuldades em poder dizer que não vai cumprir.
Daí que a Casa CE já está a preparar uma ação para levar a tribunal o Estado angolano, como diz o vice-presidente da agremiação, Alexandre Sebastião André.
É um decreto inconstitucional. A Casa CE vai intentar esta ação junto do Tribunal Constitucional para efeito de anulação e, concomitantemente, todos os atos praticados serão anulados. Porque há mortes, a feridos, o que vai resultar dos advogados que estão acompanhando isso, responsabilização criminal e civil do Estado pelos atos cometidos pela sua força, que é a Polícia Nacional.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os trabalhadores da Rádio Despertar, afeta a UNITA, manifestaram-se hoje contra a falta de pagamento de 3 meses de salários. Querem também que a direção da rádio seja demitida. A direção disse que a questão está a ser resolvida, a questão dos salários. Coque Mucuta.
Segundo João Walter, primeiro secretário do núcleo sindical da Rádio Despertar, a marcha visa exigir o pagamento de 3 meses sem salários e a destituição da atual direção da emissora por se tornar bastante insensível com os problemas dos trabalhadores.
De facto, nós solicitamos que haja mudança na administração da Rádio Despertar. Aliás, tem sido constante, frequentemente têm sido mudados os gestores da Policial Despertar, alegadamente por desvio de fundos. Fundos estes que nós não temos acesso, não nos beneficiamos, dos quais, quando eles existem. Por isso é que nós achamos por conveniente marchar para que possamos falar diretamente com quem dirige a Rádio Despertar. Vamos aqui fazer um apelo à direção da União Nacional para a Independência Total de Angola, que preste cada vez mais atenção a este órgão de comunicação que pertence ao Partido Galo Negro.
João Walter diz já terem feito vários contactos, mas não são atendidos.
Nós havíamos escrito uma carta para o Gabinete de Administração e Finanças, que nós queremos despertar, no dia 4 de setembro de 2020, não foi respondida pela direção. Voltamos a fazê-la, portanto, ontem tivemos a fazê-lo. Portanto, ontem conversamos com o diretor-geral da Rádio Despertar, que, de forma leviana, disse-nos que a rádio não tinha condições, de forma arrogante, não tinha condições de proceder ao pagamento de 3 meses de salário. Os trabalhadores encontram-se a passar por momentos difíceis. Renda de casa por pagar, alguns contraíram determinadas dívidas e que devem ser amortizadas o mais rapidamente possível e pagando apenas 1 mês vai complicar cada vez mais as vidas, a vida, o cotidiano destes profissionais.
Entretanto, em contato com Manuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar, diz não haver razões destes protestos, uma vez que a resolução está para breve.
O salário relativo ao mês de setembro, temos a garantia da sua disponibilização na primeira semana de novembro e, subsequentemente, o salário do mês de outubro, ainda na primeira quinzena de novembro. Portanto, nós não acreditamos que esta, e tendo em conta a situação portanto, financeira, conjuntural que o país atravessa e o esforço que a Rádio Despertar está a levar a cabo para não fazer despedimentos, não é? Temos que ser portanto, um bocadinho sensíveis ao esforço que está a ser feito no sentido de não prejudicar a gestão da Rádio Despertar.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira temos o Angola Fala Só com a doutora Olga Daniel. Ela é médica de clínica geral no Centro Médico Onaiepe. Dá assistência médica gratuita às comunidades. Fique connosco, portanto, na sexta-feira com o Angola Fala Só para ouvir a doutora Olga Daniel. Sul, mais precisamente para o município da Sela, onde os camponeses estão a ser alvo de uma invasão. Invasão de hipopótamos, que, pelos vistos, gostam daquilo que os camponeses cultivam. Fernando Caetano.
As margens do rio Cusói têm sido preferencial para uma manada de hipopótamos devastar as culturas dos camponeses, com destaque para o milho, sendo este a principal fonte de alimentação e das famílias. Esta situação já está a preocupar as autoridades tradicionais locais. De acordo com o subadjunto de Caxangono, segundo a Carlos, vários hectares foram devastados e mais de 500 pessoas podem passar fome.
Por causa dessa hipopótamo que está a fazer confusão e anda sempre vindo nas lavras do povo.
Nesta localidade tem sido frequente a presença dos hipopótamos e pelo facto de estar próximo do rio Cusói, afluente do rio Kev, onde periodicamente saem os hipopótamos à procura de alimentos, como confirma o camponês, segundo a Tomás, que pertence à cooperativa Angola Ieto.
Saiu do rio Queve e subiu para a área Cusói. Ali é frequente, no mês de agosto, metemos o milho. Ele já está a dar as picas e é ali onde ele está a aproveitar e tirar toda a maçaroca. Eu vim meter esta queixa aqui na direção. Estou preocupado porque sou um pai de 3 filhos. É um trabalho que eu faço, que onde eu confio para o benefício dos filhos. De repente entra o animal, está a invadir aquilo que devia ser o sustento dos filhos.
Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga Europa. São 12 grupos, portanto 24 jogos. Portanto, não há tempo para falar de tudo isso. Mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Sporting de Braga está no grupo G, está na Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Braga tem 3 pontos, os mesmos que o Leicester de Inglaterra, cujo defronta o AEK da Grécia. Benfica, que comanda o campeonato português, comanda o grupo D da Liga Europa e hoje recebe o Standard Liège da Bélgica com 0 pontos. Benfica tem 3, os mesmos que o Rangers da Escócia, que hoje recebe o Lech Poznan da Polónia. O jogo de hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, já vai ter alguns espectadores. Não muitos, cerca de 4 mil. O treinador Jorge Jesus está satisfeito com isso.
Uma das grandes motivações dos jogadores e das equipas é poder jogar para os adeptos, né? E quando tu não tens adeptos, não é a mesma coisa, né? Por muito que tu estejas focado no jogo, por muito que estejas concentrado no jogo, a tua adrenalina, a tua ansiedade, ela quebra esses piques de ansiedade que normalmente a gente tem quando tem os adeptos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. E falando de Portugal, ontem o Sporting isolou-se no segundo lugar do campeonato português ao bater o Gil Vicente por 3-1 num jogo em atraso. Sporting está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, do Benfica, e com mais 3 pontos que o Porto em terceiro lugar. Resumindo, os 3 primeiros lugares são ocupados pelos três suspeitos do costume.
A Voz da América em português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em português.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Segunda meia hora com reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Segunda meia hora, portanto, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 29 de outubro. Na produção, Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhes boa escuta. Em destaque nas notícias, três pessoas mortas em ataques terroristas na França. Uma das vítimas foi decapitada. Presidente da Argélia evacuado para a Alemanha com coronavírus. Presidente da África do Sul em isolamento. Economia americana recupera e cresce mais de 7% no último trimestre. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui agora na Voz da América com João Santa Rita.
Um homem armado com uma faca matou três pessoas numa igreja na cidade francesa de Nice. Uma das vítimas, uma mulher, foi decapitada. O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o atacante gritou Allah Akbar, Deus é grande, uma frase entoada por muçulmanos. É o terceiro ataque terrorista islâmico em dois meses na França. No início deste mês, um professor, Samuel Paty, foi decapitado por um muçulmano tchétcheno depois de ter mostrado caricaturas do profeta Maomé durante uma discussão sobre a liberdade de imprensa. O presidente da Argélia, Abdelmajid Tebboune, foi transferido para um hospital na Alemanha para testes médicos, disse a televisão estatal argelina. Tebboune, de 75 anos de idade, tinha anunciado no sábado que estava em isolamento depois de vários dos seus colaboradores terem testado positivo para o coronavírus. A televisão disse que o presidente tinha sido transportado para a Alemanha sob recomendação do seu pessoal médico, mas não deu outros pormenores. Por outro lado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está entretanto em quarentena em sua casa depois de ter estado em contacto com um convidado que testou positivo. Ramaphosa participou num jantar de angariação de fundos em que essa pessoa não identificada esteve em contacto com o presidente. Na França, entretanto, o presidente Emmanuel Macron anunciou encerramento a partir da manhã de restaurantes, bares e cafés e outros negócios não essenciais. Os cidadãos poderão sair de casa apenas para o trabalho, compras ou para consultas médicas. A chanceler alemã, Angela Merkel, tinha ontem anunciado medidas idênticas face a um aumento substancial de casos de coronavírus através da Europa. A Espanha anunciou, entretanto, o estado de emergência que vai estar em vigor até maio, o que dá às diversas regiões do país o poder para decidirem sobre restrições. A economia americana cresceu 7,4% entre julho e setembro, com a reabertura de negócios e os consumidores a começarem novamente a gastar dinheiro depois dos encerramentos causados pelo coronavírus. O crescimento anunciado pelo Departamento do Comércio compensa parcialmente a queda de 9% da economia registada entre abril e junho durante o pico da pandemia do coronavírus e fortalece as declarações do presidente Trump que o país está a caminho de uma rápida recuperação económica. Economistas dizem que a economia americana deverá voltar a crescer no último trimestre, mas a um ritmo mais baixo. O principal candidato da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, rejeitou hoje os resultados das eleições presidenciais de ontem, alegando irregularidades generalizadas no processo e disse que não se tratou de uma eleição, mas sim de o que chamou um cuspir na cara da democracia. A comissão divulgou os primeiros resultados, mostrando o presidente Magufuli à frente. O partido no poder, Chama Chama Pinduzi, no poder desde a independência em 1961, também conquistou 51 das 52 cadeiras do parlamento, cuja contagem foi concluída. O presidente do partido da oposição, Chadema, Freeman Mbowe, perdeu o seu lugar. Por outro lado, o líder do candidato da oposição na ilha semi-autónoma de Zanzibar, Saif Sharif Ahmad, apelou a manifestações, afirmando ter-se registado fraude nas eleições de quarta-feira. Na Guiné-Conakry, o líder da oposição, Selu Dalein Dayalo, denunciou o que disse ser um roubo eleitoral nas recentes eleições presidenciais ganhas pelo presidente Alpha Condé. Pelo menos 21 pessoas, incluindo membros das forças de segurança, já morreram em distúrbios desde as eleições. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara, que está a concorrer a um terceiro mandato nas eleições de próximo sábado, acusou a oposição de enviar os seus apoiantes para a morte ao incitar a uma campanha de desobediência civil.
As autoridades da Guiné-Bissau desdramatizam a acusação da vizinha Guiné-Conakry, segundo a qual as armas apreendidas no seu território foram introduzidas a partir de Bissau. De Cabo Verde, temos a notícia que dá conta que o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, em fim de mandato, anunciou ter iniciado consultas para definir o calendário das eleições legislativas e presidenciais que pretende encerrar antes de 20 de outubro de 2021. Emissão vespertina da Voz da América, o espaço de reportagem começa em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, uma província que desde 2017 é vítima de uma insurgência que provocou a morte a mais de 1.500 pessoas e neste momento a capital Pemba acolhe milhares de deslocados. Reportagem de Simeão Ponguana.
Mais de 10 mil deslocados chegaram à cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique, vindos dos distritos do interior nas últimas duas semanas, fugindo dos ataques armados e destruição de suas casas por terroristas. Consta que só nesta quarta-feira chegaram mais de 500 pessoas. Os deslocados chegam às centenas em pequenas embarcações, depois de passarem vários dias no mato, sem água nem comida. Várias organizações humanitárias nacionais e estrangeiras tentam então ajudar os deslocados com alimentos logo à chegada.
Enquanto durar este movimento de chegada dos deslocados, o que nos interessa é tentar cobrir esta lacuna que existe aqui na hora da chegada.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, reconhece o apoio e procura coordenar as diversas agências humanitárias. Há cerca de 4 mil crianças entre os mais de 10 mil deslocados.
Essas crianças chegaram e praticamente, como todos sabemos, depois de uma longa viagem, as pessoas foram chegando debilitadas.
Segundo a Organização Humanitária Religiosa Caritas, pelo menos 4 pessoas morreram nas últimas 72 horas de vômitos e diarreias, suspeitando-se que deviam estar a padecer de cólera. Os deslocados dormem ao relento e não há saneamento do meio.
Não temos problema a parte de comer. Só a preocupação que nós temos. Não temos tendas para dormir.
A cidade, construída em 1904, está a arrebentar pelas costuras. Entretanto, o comandante-geral da polícia anunciou a destruição de uma das bases centrais dos terroristas em Cabo Delgado, chamada Síria. Disse que durante os combates, pelo menos 80 homens foram mortos, 15 carros e motorizadas usados por terroristas foram destruídos. Ainda não há confirmação independente destas informações.
Obrigado, Simeão Ponguana. Em Pemba, na província de Cabo Delgado, que é a capital desta província, a polícia está a impedir a captura de imagens de milhares de deslocados da insurgência, alegadamente para evitar a divulgação de uma imagem negativa da situação. A publicação Carta de Moçambique escreve que a atitude surpreende a muitos, tendo em conta que, anteriormente, a partilha dessas imagens permitiu ao mundo ter uma dimensão real da situação provocada pela insurgência nos distritos a norte daquela província rica em gás natural. Amad Miquidad, o ministro do interior, foi citado a afirmar que foram contratados consultores de segurança para combater os insurgentes, no que é a primeira admissão de uso de mercenários pelo governo de Moçambique. As autoridades da Guiné-Bissau desdramatizam a acusação da vizinha Guiné-Conakry, segundo a qual as armas apreendidas no seu território foram introduzidas a partir de Bissau. O nosso correspondente Lassana Kassama reporta que tanto o presidente Umaro Sissoko Embalo e o ministro da Defesa Sandji Fati qualificaram a informação de fake news, notícias falsas, numa altura em que a Guiné-Conakry está a braços com a crise pós-eleitoral, resultando-se já em vários mortos. Lassana.
Sobre tais acusações perante a recusa pelas autoridades da Guiné-Bissau de ter introduzido armas no país vizinho, o jornalista especialista em questões geopolíticas Rui Newman é da opinião que o ministro da Segurança e Proteção Civil da Guiné-Conakry, Alberto Damantang Camará, tem agora uma tarefa difícil de provar o que disse.
Se de facto a Guiné-Bissau tivesse enviado armas para a Guiné-Conakry, estas armas nunca teriam um carimbo made in Guiné-Bissau. Tampouco se tivesse enviado um grupo de militares para efetuarem operações de destabilização, estes homens nunca iriam com um uniforme da Guiné-Bissau ou documentos que pudessem confirmar a sua origem. Este é um princípio básico nas operações clandestinas.
Mas para Sabino Santos, editor do jornal Última Hora, a ligeireza com que Bissau está a abordar esta questão não é a melhor forma de lidar com a situação.
Ouvimos o Marcelo Coimbalo há dias a falar sobre o assunto, considerando o mesmo ser fake news. Ainda ontem ouvimos o ministro da Defesa, igualmente a considerar aquilo de fake news. Eu penso que a forma de reagir, na minha opinião, devia ser outra.
Seja como for, a acusação de Conakry sobre o alegado envolvimento de Bissau na introdução de armas no seu território vai complicar ainda mais a presente e as futuras relações entre os dois países, acrescenta por outro lado Rui Newman.
Este episódio vai complicar o futuro das relações entre os dois países, mas não irá agravar mais daquilo que já estava desde a tomada de posse de Sissoko Embalo. Porém, nas tensões diplomáticas entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, a Guiné-Bissau é o elo mais fraco.
De lembrar que as relações entre os presidentes da Guiné-Bissau e o da Guiné-Conakry degradaram-se após o chefe de Estado do país vizinho, Alpha Condé, ter anunciado o seu terceiro mandato, complicando assim a agenda do seu opositor Selo Dalein Diallo. Diallo, que tem apoios claros de Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo e de outros chefes de Estado da sub-região da etnia Fulani. Entretanto, Sabino Santos não vê que a crise nas relações entre os dois chefes de Estado vizinho se resolva a curto prazo.
Não será a curto prazo. Se admitirmos que tanto o Omar Sissoko Embalo como o Alpha Conde ainda têm pela frente 5 anos de mandato, penso que essa crise durará todo esse tempo.
Recente acusação da Guiné-Conakry em como armas apreendidas no seu território em conexão às violentas manifestações que estão a ser registradas após as eleições vieram a partir da Guiné-Bissau, complicam ainda mais as relações entre os dois chefes de Estado, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo e Alpha Condé. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, a partir de Washington, D.C., Voz da América, na sua emissão em português. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em fim de mandato, anunciou hoje ter iniciado consultas para definir o calendário das eleições legislativas e presidenciais que pretende encerrar antes de 20 de outubro de 2021. Numa mensagem na conta oficial da rede social Facebook, o chefe de Estado referiu que já analisou esse calendário em reunião com o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, na terça-feira. O encontro, explicou, serviu para começar a definir os próximos momentos do ciclo eleitoral, que passará por eleições legislativas num dos primeiros meses de 2021 e presidenciais antes de 20 de outubro do mesmo ano. No domingo passado, após votar nas 8ª eleições municipais do arquipélago, as primeiras deste ciclo eleitoral, que se prolonga até o próximo ano, Jorge Carlos Fonseca afirmou esperar que em 20 de outubro de 2021, dia em que termina o seu mandato, o país já tenha um novo presidente eleito, calendário que condicionará a marcação das eleições legislativas. Ele disse que as eleições presidenciais têm de decorrer 6 meses após as legislativas e eu vou ter em conta, não escondo, que o meu mandato termina a 20 de outubro. Estivemos a citar o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. As anteriores eleições legislativas em Cabo Verde aconteceram a 20 de março de 2016 e as presidenciais em outubro do mesmo ano. O calendário deve respeitar a lei que impõe um período nunca inferior a 6 meses entre as duas eleições, pelo que, segundo deu a entender o Presidente da República, as próximas legislativas deverão ser convocadas para o período entre o final de fevereiro e início de março e as presidenciais com possibilidade de 2 voltas entre setembro e outubro de 2021. Recordamos que nas últimas eleições autárquicas, O MPD, partido no poder desde 2016, perdeu 4 câmaras municipais e o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, na oposição, conquistou 8, o que antevê um ano eleitoral renhido entre as duas principais forças políticas que têm alternado o poder desde as primeiras eleições legislativas em 1991. Pelo menos 5 ativistas ficaram feridos e mais de uma dezena foram detidos na principal esquadra da polícia do Uambo, em Angola, durante uma vigília pacífica nesta quarta-feira no Largo da Cultura, zona nobre daquela cidade. Repórter Norberto Sateco.
Organizada por jovens da UNITA, PRS e alguns da sociedade civil, tinha como propósito solidarizar-se com os mais de 100 novos presos políticos da era de João Lourenço, detidos no último sábado na manifestação de Luanda. A vigília, antes mesmo de ter começado, foi confrontada com um forte aparato policial em quase todas as esquinas da cidade, fortemente armados, munidos com bombas de gás lacrimogéneo e os cães para o ataque. A polícia está a ser acusada de fazer vários disparos, utilizando arma de fogo, todo o contingente que possuía, sobretudo bombas de lacrimogéneo, para dispersar os manifestantes que pretendiam galgar até as instalações da Procuradoria-Geral da República. Ouvíamos o secretário provincial do PRS, Solia Salente. Entretanto, momentos depois da delegação da UNITA aqui no Ambo ter sido sitiada pelas autoridades policiais, uma vez que alguns jovens utilizaram-no como esconderijos depois dos confrontos registrados entre os manifestantes e a polícia. Nesta altura, o clima que se vive na cidade do Planalto Central de grande tensão, na visão do secretário do Galo Negro, que diz temerem pela vida a julgar pela brutalidade com que a polícia está a agir. Secretário Provincial da UNITA no Uambo, o porta-voz da polícia, Martinho Cavita, contactado, garantiu emitir um comunicado nos próximos tempos. Dizer-vos também que, entre feridos, fala-se também de 2 dezenas de indivíduos que estão, neste momento, desaparecidos. Norberto Sateco, do Uambo, Voz da América.
Obrigado, Norberto. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A 3 de novembro, os americanos vão escolher um novo presidente. São candidatos Donald J. Trump pelo Partido Republicano e Joe Biden pelo Partido Democrata. Mais sobre as eleições americanas na nossa página da internet www.voaportugues.com. E a propósito disso, temos uma programação especial.
A Voz da América em Português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em Português.
Voz da América, a partir de Washington, D.C. Ainda nesta emissão, presidentes executivos do Facebook, Google e Twitter testemunharam no Congresso e Shonas, no Quênia, querem integração efetiva na sociedade. Os presidentes executivos do Facebook, Google e Twitter testemunharam nesta semana no Comitê do Senado, poucos dias antes da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. O papel das plataformas digitais tem concentrado a atenção de todos nesta campanha eleitoral, em particular a sua responsabilidade na gestão do conteúdo. Detalhes com o Álvaro Lugeiro Andrade.
Os senadores convocaram a audiência para discutir uma lei que isenta as empresas de tecnologia de qualquer responsabilidade legal por aquilo que é colocado nos seus sites. Foi realmente uma ocasião para apresentar uma série de reclamações em torno das recentes decisões daquelas empresas. Alguns senadores republicanos argumentaram que as empresas de tecnologia têm atuado de forma arbitrária, bloqueando principalmente conteúdos rotulados de conservadores. Roger Wicker é um senador republicano.
O facto de que a censura seletiva existe durante o ciclo eleitoral de 2020 amplia dramaticamente o poder exercido pelo Facebook e Twitter.
Os democratas questionaram, por seu lado, o momento da audiência, a menos de uma semana das eleições. Richard Blumenthal é um senador democrata.
Estou chocado com o facto dos meus colegas republicanos realizarem esta audiência literalmente dias antes de uma eleição, quando parecem querer intimidar as plataformas e tentar incliná-las a favor do presidente Donald Trump.
O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, apontou os esforços para dar aos usuários algum controle sobre os algoritmos que determinam o conteúdo que eles veem.
Demos o primeiro passo para tornar isto mais transparente, criando um botão para desligar os nossos algoritmos, permitindo que as pessoas escolham algoritmos criados por terceiros para classificar e filtrar o conteúdo. É uma opção incrivelmente estimulante que está ao nosso alcance.
Por seu lado, o homem forte do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu medidas ou interferência externa para determinar os limites das plataformas digitais.
Quando uma empresa privada faz essas ligações, precisamos de um processo mais responsável que as pessoas considerem legítimo e que dê segurança às plataformas.
Alexandra Givens, do Centro de Democracia e Tecnologia, considera que o Estado tem limites para impor restrições ao que as empresas de tecnologia podem fazer com o que é publicado nas suas plataformas.
Segundo a nossa Constituição, o governo não pode dizer ao Facebook: eu tenho que remover este discurso, apesar de ele ser legal. O Facebook pode tomar essa decisão. Portanto, apesar das discussões no Congresso sobre a legislação, o essencial é que percebemos que devemos concentrar-nos em como as plataformas estão a usar o seu poder de forma responsável.
Tendo em conta o enorme alcance e influência desses gigantes da tecnologia, alguns especialistas afirmam que os legisladores não devem perder de vista o panorama geral.
A responsabilização, na verdade, é através da lei antimonopólio ou da lei da privacidade. Estas são as formas e os meios de regular o comportamento das empresas de internet em tópicos que não se relacionam diretamente com o discurso.
Há poucos dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, a audiência revelou o enorme papel que as plataformas digitais desempenham nos dias de hoje.
Indivíduos da etnia Shona, no Quênia, têm protestado nas últimas semanas para exigir o reconhecimento legal, após décadas como apátridas. Cerca de 5 mil pessoas dizem que enfrentam discriminação e falta de acesso a serviços do governo. Ana Guedes.
Centenas de pessoas da etnia Shona fizeram marchas pacíficas para pressionar o seu reconhecimento legal pelo governo queniano. As exigências não são novas. Os Shonas migraram do Zimbábue e da Zâmbia para o Quênia há mais de 50 anos. Eles vieram como missionários para estabelecer uma igreja e foram recebidos pelo primeiro presidente keniano, Jomo Kenyatta. Mas os governos sucessivos não legalizaram a sua situação, nem a dos descendentes, para que tivessem acesso aos serviços governamentais. Petrus Mungani é um pastor Shona.
Nós nascemos no Quênia e estudamos aqui toda a nossa vida. Pedimos ao governo que nos reconheça como cidadãos deste país.
Ismael Dlamini, um Shona, dirige uma carpintaria e considera-se um dos poucos sortudos que conseguiu integrar-se na economia formal do Quênia, mas diz que a sua comunidade é marginalizada no Quênia porque é apátrida.
Como povo Shona, somos limitados economicamente, uma vez que não podemos formalmente ter um emprego remunerado como os outros cidadãos, ou mesmo pagar impostos a fim de contribuir para a construção da economia queniana. Apoiar as nossas famílias também é um desafio.
A Comissão dos Direitos Humanos do Quênia apoia a exigência dos Shonas de ser formalmente reconhecida pelo governo. Diana Ginchengo. Todos os direitos humanos estão vinculados ao Estado e o elo entre o Estado e o indivíduo é o direito à cidadania ou nacionalidade, o que falta aos apátridas que não gozam de qualquer proteção estatal. Os descendentes dos missionários Shona vivem principalmente em Kiambu, uma cidade na região da capital keniana. Recentemente entregaram uma petição pedindo o reconhecimento à Assembleia do Condado de Kiambu. O porta-voz da Assembleia, Stephen Dicho, disse à Voz da América que agora cabe ao governo agir.
Este processo saiu da nossa Assembleia, está agora com o governo e fui informado de que está acelerado e, uma vez bem feito, eles terão o estatuto de cidadãos.
O governo ainda não emitiu uma posição oficial sobre a situação dos Shonas. No entanto, em agosto de 2019, o governo keniano emitiu cerca de 600 certidões de nascimento para alguns membros da comunidade Shona. Os pedidos de outras 2.000 certidões de nascimento ainda não foram julgados ou processados. De acordo com um recente relatório da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, há cerca de 19 mil apátridas vivendo no Quênia. Milhares de Shonas, como Dlamini, só podem esperar que o seu estatuto mude para melhor.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga Europa. São 12 grupos, portanto 24 jogos, portanto não há tempo para falar de tudo isso, mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Sporting de Braga está no grupo G, está na Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Braga tem 3 pontos, os mesmos que o Leicester de Inglaterra, cujo defronta o AEK da Grécia. Benfica, que comanda o campeonato português, comanda o grupo D da Liga Europa e hoje recebe o Standard Liège da Bélgica com 0 pontos. Benfica tem 3, os mesmos que os Rangers da Escócia, que hoje recebe o Lech Poznan da Polónia. O jogo de hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, já vai ter alguns espectadores. Não muitos, cerca de 4 mil. O treinador Jorge Jesus está satisfeito com isso.
Uma das grandes motivações dos jogadores e das equipas é poder jogar para os adeptos, não é? E quando tu não tens adeptos, não é a mesma coisa, não é? Por muito que tu estejas focado no jogo, por muito que tu estejas concentrado no jogo, a tua adrenalina, a tua ansiedade, ela quebra esses picos de ansiedade que normalmente a gente tem quando tem os adeptos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. E falando de Portugal, ontem o Sporting isolou-se no segundo lugar do campeonato português ao bater o Gil Vicente por 3-1 num jogo em atraso. Sporting está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, o Benfica, e com mais 3 pontos que o Porto em terceiro lugar. Resumindo, os 3 primeiros lugares são ocupados pelos 3 suspeitos do costume.
Em destaque nas notícias, 3 pessoas mortas em ataques terroristas na França. Uma das vítimas foi decapitada. Presidente da Argélia evacuado para a Alemanha com coronavírus e presidente da África do Sul em isolamento. Economia americana recupera e cresce mais de 7% no último trimestre. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Amigos, dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Também nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a economia americana recupera-se e cresce mais de 7% no último trimestre. 4 pessoas mortas em ataques terroristas na França. Presidente da Argélia evacuado para a Alemanha com o coronavírus e chefe de Estado sul-africano em isolamento. Quinta-feira aqui na Voz da América é dia da rubrica 2Rs, mais à frente análise às eleições no passado dia 18 na Guiné-Conakry e no próximo domingo na Costa do Marfim. Mas vamos começar em Moçambique, onde o ministro do interior, Abad Mikidad, anunciou hoje a morte de 22 insurgentes que ele apelidou de terroristas pelas Forças de Defesa e Segurança nos últimos 3 dias em Cabo Delgado. Em conversa com jornalistas no Parlamento, o ministro acrescentou que o Exército continua a realizar operações cirúrgicas contra os terroristas, inserindo a sua ação em bases de acampamentos deles. Fim de citação. Mikidad foi, entretanto, citado a afirmar que o recurso a consultores de segurança deriva do facto de o país não ter capacidade de combater terroristas, o que, para observadores, é a confirmação da presença de militares privados estrangeiros no país. Em Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, em fim de mandato, anunciou hoje ter iniciado consultas para definir o calendário das eleições legislativas e presidenciais, que pretende encerrar antes de 20 de outubro de 2021. O calendário deve respeitar a lei que impõe um período nunca inferior a 6 meses entre as duas eleições, pelo que, segundo deu a entender o presidente da República no passado domingo, as legislativas deverão ser convocadas entre final de fevereiro e início de março e as presidenciais, com possibilidade de 2 voltas, entre setembro e outubro de 2021. Na Guiné-Bissau, as autoridades desdramatizam a acusação da vizinha Guiné-Conakry de que as armas apreendidas no seu território foram introduzidas a partir de Bissau. O presidente Umaru Sissoko Embalo e o ministro da Defesa Sandy Fati qualificaram a informação de fake news. Lassana Kassama.
Sobre tais acusações e perante a recusa pelas autoridades da Guiné-Bissau de ter introduzido armas no país vizinho, o jornalista especialista em questões geopolíticas Rui Newman é da opinião que o ministro da Segurança e Proteção Civil da Guiné-Conakry, Alberto Damantang Camará, tem agora uma tarefa difícil de provar o que disse.
Se de facto a Guiné-Bissau tivesse enviado armas para a Guiné-Conakry, estas armas nunca teriam o carimbo Made in Guiné-Bissau. Tampouco se tivesse enviado um grupo de militares para efetuarem operações de destabilização, estes homens nunca iriam com um uniforme da Guiné-Bissau ou documentos que pudessem confirmar a sua origem. Este é um princípio básico nas operações clandestinas.
Mas para Sabino Santos, editor do jornal Última Hora, a ligeireza com que Bissau está a abordar esta questão não é a melhor forma de lidar com a situação.
Ouvimos o Marcelo Coimbalo há dias a falar sobre o assunto, considerando o mesmo ser fake news. Ainda ontem ouvimos o ministro da defesa, igualmente a considerar aquilo de fake news. Eu penso que a forma de reagir, na minha opinião, devia ser outra.
Seja como for, a acusação de Conakry sobre o legal do envolvimento de Bissau na introdução de armas no seu território vai complicar ainda mais a presente e as futuras relações entre os dois países, acrescenta por outro lado Rui Newman.
Este episódio vai complicar o futuro das relações entre os dois países, mas não irá agravar mais daquilo que já estava desde a tomada de posse de Sissoko.
Paulo.
Recente acusação da Guiné-Conakry em como armas apreendidas no seu território em conexão às violentas manifestações que estão a ser registradas após as eleições vieram a partir da Guiné-Bissau. Complicam ainda mais as relações entre os dois chefes de Estado, Umaro Almog, Tarcísio Coimbalo e Alpha Condé. Lassana Kassamá, para a Voz América.
E na quinta-feira é dia de 2 R's. Ana Guedes analisa com Rui Neumann e Raul Braga Pires eleições na Guiné-Conakry no passado dia 18 e as que vão acontecer no domingo na Costa do Marfim.
A Costa do Marfim vai a eleições nos próximos dias. A oposição apela ao boicote, apela à desobediência civil em face do terceiro mandato que Alassane Ouattara está a concorrer, terceiro mandato que, segundo eles, é ilegal. Faz alguma diferença no desfecho eleitoral esta posição da oposição, que parece até não estar assim tão unida quanto deveria estar?
A oposição tenta estar unida, tentam com o Patriarca, que é Conan Bedié, por outro lado há Guillaume Soro e há também a Figueiredo. Não podemos esquecer sempre de falar Laurent Gbagbo. Porquê que eu deixei para o fim? É porque Laurent Gbagbo não está tanto nesta dinâmica da oposição de boicotar as eleições, e quando o nome de Laurent Gbagbo é lançado para a praça como um opositor, é mais via a mulher de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, que tem estado extremamente dinâmica, digamos, na campanha de boicote das eleições. Mas na Costa do Marfim vamos acabar por ver um cenário que é quase de garantia da reeleição de Alassane Ouattara a um terceiro mandato, em que ele vai fazer face um candidato que insiste em manter a sua candidatura, que é Conan Bertin, que é um pequeno candidato que já tentou concorrer às eleições, não conseguiu ultrapassar os 5%. Mas qual é a importância deste candidato que pode apresentar-se contra Alassane Ouattara? Não é a possibilidade de ele poder ganhar, de ele conseguir reunir os votos da oposição essa, digamos, Conan Bedié, Fiquet Sane, mesmo do lado de Laurent Gbagbo, mas acabará por legitimar a eleição de Alassane Ouattara, que ele aí fica com a vitória garantida. Legitimar no sentido em que Alassane Ouattara deixará de ser um candidato único e terá um segundo candidato, portanto, o que pode permitir a validação completa das eleições e tirar o argumento de peso da oposição, do boicote da população da Costa do Marfim contra o terceiro mandato da Alassane Ouattara.
Para a África Ocidental parece ser importante que a Costa do Marfim, outros países, não é? Mas que a Costa do Marfim saia deste pleito eleitoral, desta campanha eleitoral estável. Tem-se dado o crescimento económico, diz-se que as condições de vida melhoraram, foram feitas algumas reformas em termos de segurança. Qual é a importância da Costa do Marfim nesta região, em particular, e na África como um todo?
Tem a importância de ser uma referência nestes países, para um grupo de países que tem ali à volta e que não são tão negligenciáveis quanto isso, o Benin, o Togo, o Ghana, enfim, são sobretudo o Ghana, são referências em África. Eu diria também que há uma preocupação do efeito carambola que o resultado eleitoral e aquilo que está a passar na Guiné-Conakry poderá ter para a Costa do Marfim. E, inclusivamente, também juntando aqui o Mali e o que poderá acontecer neste processo de transição no Mali. Portanto, há aqui, neste momento, na África Ocidental, um cluster eleitoral, digamos assim, um cluster de transição constitucional e de eleições, que, de facto, convém que passe de uma forma constitucional, que as coisas aconteçam o mais constitucionalmente possível, porque a África tem vindo aos poucos a sair das inconstitucionalidades e agora parece estar à beira de voltar a velhos hábitos que todos pensávamos que já tinham sido ultrapassados. E, portanto, daí a importância da Costa do Marfim
da Guiné-Conakry e do Mali e do que está a acontecer neste momento nestes três países.
A opinião do Raul, há um aspecto que não partilho muito, que é o famoso efeito dominó. O facto da vitória anunciada da Faconde na Guiné-Conakry não terá um efeito imediato e prático, consistente e concreto até, na Costa do Marfim. Isto porquê? Porque são duas eleições absolutamente diferentes, com um ponto comum. O ponto comum é que Alassane Ouattara concorre a um terceiro mandato, Alpha Condé concorre a um terceiro mandato também. Estes são os pontos comuns. Poderíamos ver também a contestação que o anúncio dessas recandidaturas a publicaram em ambos países, são também pontos comuns. Mas quase que termina aqui. Como terminaria também na apatia da CDAO relativamente, seja à contestação, seja aos terceiros mandatos. Mas tudo o resto é diferente. Por exemplo, Alassane Ouattara, ele tem um balanço de toda a sua governação na Costa de Marfim, em que teve uma evolução económica, tal como a Ana referiu, que é notória. Mas para além dessa evolução da economia de marfinense, há também uma grande evolução das infraestruturas que os marfinenses reconhecem. Mesmo assim, apesar de reconhecerem esses benefícios todos do governo de Alassane Ouattara, a alternância é necessária. Não é espada e passa quem? A Guillaume Soro, Conan Bédier, a Figueira. Estas três personalidades, que representam, de certa forma, o grosso da oposição na Costa do Marfim, todos tiveram parte, um momento ou outro, das estruturas do poder. E todos, um momento ou outro, estiveram aliados a Alassane Ouattara. Este cenário não é o mesmo que se passa na Guiné-Conakry. Porquê? Porque o balanço da presidência da Alpha Condé quase que tem uma catástrofe para a Guiné-Conakry. Por outro lado, há um aspecto muito delicado, que é a questão do confronto das etnias. Ou seja, de um lado a Alpha Condé, que representa a etnia malinké na Guiné-Conakry, e face a ele tem Céline Diallo, que representa, de certa forma, e consegue mobilizar a etnia Fula. Entre estes dois está a segunda grande grupo étnico na Guiné-Conakry, que são os Sussus, que estão bem divididos entre um candidato ou outro. No entanto, Céline Diallo nunca fez parte do governo, nunca fez parte da presidência. Não é o mesmo cenário como na Costa de Marfim, em que os opositores, todos eles, participaram na própria governação de Alassane Ouattara. Por outro lado, a evitar, ao fim e ao cabo, o efeito dominó, está também a falta de grande mobilidade das populações da Guiné Conakry para a Costa do Marfim, que até por razões, digamos, da morfologia do terreno, da fronteira entre a Costa do Marfim e a Guiné-Conakry, impede essa mesma comunicação que poderia provocar, de facto, um efeito dominó. O que já não se passa, por exemplo, na ligação da Guiné-Conakry com a Guiné-Bissau ou com o Senegal, que a morfologia do terreno é diferente e partilham muito mais populações comuns.
Em termos das organizações ou internacionais, uma das coisas que eu estava a ler é em termos de, por exemplo, na Guiné-Conakry, na violência pós-eleitoral, a oposição dá um número de mortes e um número de detenções, o governo dá outro. Todavia, do lado internacional, das organizações regionais, da CDAO, a União Africana e até a própria Nações Unidas, por exemplo, nunca questionaram a legitimidade de um terceiro mandato de Alpha Condé, da mesma maneira como não está a ser questionada Alassane Ouattara. Deveria ser esse também, de alguma forma, um papel destas organizações, uma vez que na Guiné-Conakry o presidente é eleito, mas é eleito como que por um pouco mais da população da Guiné-Conakry. Deveria haver aqui um ou outro tipo de intervenção destas organizações ou é normal este tipo de intervenção ou não intervenção?
Deveria, de facto, haver. Agora, há um problema de... Um problema no sentido... Há uma preocupação... A preocupação da ingerência no sentido de não serem acusados de um qualquer neocolonialismo, apesar de serem organizações africanas, no sentido em que, quando eu digo serem acusados de neocolonialismo, quero dizer esses reparos deveriam de ser feitos, mas há sempre o cuidado de tentar a não ingerência ou de não dar ares de ingerência nos assuntos internos destes países. Até porque estes países depois precisam sempre destas organizações e estas organizações também têm a necessidade de se sentirem bem-vindas e de se sentirem bem acolhidas para tentarem resolver ou pelo menos apresentar propostas aos problemas que se lhes apresentam pela frente. Portanto, há aqui um jogo da diplomacia, é também este jogo, fechar os olhos a umas coisas e depois fazer exigências a outros níveis. E nesse sentido, como se diz, é lamentável no sentido em que é... Pode-se apontar o dedo à inação destas ações, destas organizações regionais e continentais, mas também se deverá compreender que não convém agitar muito as águas para estas próprias organizações poderem fazer parte da solução e ao tentar-se encontrar essa solução, não se agitar demais as águas para que o efeito seja contrário. Portanto, nesse sentido, deveria de haver uma maior intervenção, mas é compreensível que assim não seja, porque é uma questão que está-se a gerir, e está-se a gerir diplomaticamente para, se tiver que sair daqui algum mal, que seja um mal menor e não que a organização internacional contribua ainda mais para incendiar este foco de controvérsia do que apaziguá-lo. E essa é, obviamente, uma posição e uma ação muito ingrata por parte do diplomata, sem dúvida.
Rui,
temos que ter em conta também que, ao fim e ao cabo, como é que os guineenses, como a CRI, e os martinenses, veem organizações como a CDL? A CDL perdeu completamente a credibilidade junto das populações locais. Não estou a falar dos chefes de Estado. Porque a população, e isto segundo a opinião que me foi transmitida por alguns colegas jornalistas da Guiné-Conakry, outras pessoas também que estão ligadas, seja à política, seja ao mundo empresarial e outros, digamos, outros setores, e o mesmo na Costa de Marfim. A população considera que organizações como a CDAO acabam por ser instrumentos num clube de chefes de Estado, que não estão preocupados com a população. Então, a CDL perdeu muito da sua credibilidade junto da população. E as suas decisões e as suas dinâmicas e até opiniões e pareceres que a CDL pode dar relativamente às crises, a população não as acata da forma como a CDL poderia ter. Isto porquê? Porque a CDL tem tomado posições difusas nas várias crises dos seus Estados-membros, tem aplicado também uma geometria variável em várias situações. A gente viu o silêncio da CDL face à crise no Mali, em que as populações faziam ações quase diárias contra a presidência de Ibrahim Boubacar Keita, em que violências foram exercidas, mas a CDL só reagiu quando houve o golpe militar que tirou Ibrahim Boubacar Keita do poder. Portanto, aqui há sempre uma certa geometria variável em que a CDL
insiste que é preciso cumprir o que está consagrado nas diversas constituições, mas há uma plasticidade dessas mesmas constituições, como aconteceu na Guiné-Conakry e o mesmo se reproduziu na Costa do Marfim, em que a CDAO não se manifestou. Portanto, a CDAO, por um lado, é uma organização subregional com muita força nesta região, é uma das organizações sub-regionais com mais força em África relativamente à sua sub-região e uma das mais antigas, mas por outro lado tem vindo a perder credibilidade e ser, de certa forma, força face a este tipo de crise. Concordo absolutamente com o Raul quando diz que a CDAO também não quer ser apontada como de estar a ter ingerência interna nos seus Estados-membros. Mas aí voltamos novamente à geometria variável, quando vemos a CDAO a tomar posições muito concretas na Guiné-Bissau, mas na Gâmbia também.
Minha última pergunta, qual é o vosso prognóstico para as eleições marfinenses este fim de semana?
Vai ficar tudo na mesma, obviamente. O mal menor é sempre esse. É preciso que mude alguma coisa porque fique tudo na mesma, não é?
Rui.
Tal como diria alguém, prognóstico só no fim do jogo, mas da forma como se apresenta a situação na Costa do Marfim, neste momento, e tendo em conta também a personalidade de Alassane Ouattara, a primeira questão, a meu ver, deveria ser: as eleições vão se realizar ou não, tendo em conta o boicote que pretende a oposição. No meu ponto de vista, sim, vão se realizar, Alassane Ouattara vai levar até ao fim o seu projeto, digamos assim. Por outro lado, a presença deste candidato Conan Bertrand, que KKB, como ele é conhecido na Costa do Marfim, vai permitir essa legitimidade da eleição. O interesse da eleição na Costa do Marfim, que só se algo verdadeiramente excepcional acontecer, poderá mudar o percurso da vitória pré-anunciada de Alassane Ouattara. O único indicador que aí poderá ser interessante e que poderá pôr em causa ou não a legitimidade dessa vitória é a percentagem da abstenção. Essa que já pode estar penalizada pelo facto da própria oposição fazer boicote para que as pessoas não se inscrevam nos cadernos eleitorais, portanto nunca dará uma percepção real do poder da abstenção. Esse será, ao fim e ao cabo, o único indicador que se pode ter em consideração no final das eleições na Costa do Marfim.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
De hierba buena, pero lo que a mí me gusta
sazones perdió, pues como tú bacalao. Yo no he probado ruido, pero lo que a mí me gusta es tus sazones perdió, pues como tú bacalao. Yo no he probado ruido, mi como me gusta, como me gusta el bacalao, mi bacalao con papá.
E agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Um homem armado com uma faca matou 3 pessoas numa igreja na cidade francesa de Nice. Uma das vítimas, uma mulher, foi decapitada. O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o atacante gritou Allah Akbar, Deus é grande, uma frase entoada por muçulmanos. É o terceiro ataque terrorista islâmico em 2 meses na França. No início deste mês, um professor, Samuel Paty, foi decapitado por um muçulmano tchétcheno depois de ter mostrado caricaturas do profeta Maomé durante uma discussão sobre a liberdade de imprensa. O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, foi transferido para um hospital na Alemanha para testes médicos, disse a televisão estatal argelina. Tebboune, de 75 anos de idade, tinha anunciado no sábado que estava em isolamento depois de vários dos seus colaboradores terem testado positivo para o coronavírus. A televisão disse que o presidente tinha sido transportado para a Alemanha sob recomendação do seu pessoal médico, mas não deu outros pormenores. Por outro lado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está entretanto em quarentena em sua casa depois de ter estado em contacto com um convidado que testou positivo. Ramaphosa participou num jantar de angariação de fundos em que essa pessoa não identificada esteve em contacto com o presidente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na Venezuela, o ilegítimo presidente Nicolás Maduro e membros do seu regime, também ilegítimo, estão determinados a manter o poder por todos os meios. Para atingir os seus objetivos, eles continuam a minar o processo democrático na Venezuela. O plano de Maduro para cometer fraude nas eleições parlamentares, programadas para ocorrer a 6 de dezembro, é um excelente exemplo. No dia 1 de julho, o Conselho Eleitoral Nacional anunciou que as eleições seriam realizadas a 6 de dezembro. O presidente interino Juan Guaidó explicou publicamente que o Conselho Eleitoral era ilegítimo porque os seus membros foram selecionados ilegalmente pelo Supremo Tribunal de Justiça, controlado por Maduro. Portanto, os venezuelanos que se opõem a Maduro não participariam das eleições. Em apoio à posição do presidente interino Guaidó, 37 partidos da oposição e 107 organizações da sociedade civil anunciaram que vão boicotar o processo, afirmando que participar de uma eleição fraudulenta de Maduro seria equivalente a colaborar com a estratégia da ditadura. Em resposta à oposição política unida na Venezuela, o ilegítimo regime de Maduro substituiu a liderança de muitos dos principais partidos da oposição por seus próprios partidários, disfarçados de membros da coligação anti-Maduro. Esses agentes, apoiados por Maduro, reivindicaram a liderança de 3 dos 4 maiores partidos. Em cada caso, o Supremo Tribunal de Justiça, controlado por Maduro, decidiu a favor dos agentes do regime. A liderança de muitos dos partidos da oposição foi substituída por esses agentes ilegítimos do regime. Como resultado, os logos e slogans desses grandes partidos, que não falam mais em nome dos seus eleitores, constituem agora um falso bloco de oposição. Todos os 3 partidos de oposição, agora fantasmas, afirmaram que vão participar nas eleições parlamentares de 6 de dezembro. Devido à sua cumplicidade em permitir que o esquema de Maduro continue a roubar ao povo da Venezuela o seu direito a escolher os seus líderes em eleições livres e justas, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções, à luz do decreto presidencial 13692, aos líderes dos partidos fantoches da oposição. José Bernabé Gutiérrez Parra, o irmão dele Miguel Antônio José Ponente Parra, Guilherme Antônio Lúcio Osório, Chaim José Bucaram Paraguan e William José Benavides Rondon. Os Estados Unidos, disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, continuam comprometidos em responsabilizar o regime de Nicolás Maduro e seus apoiantes pela corrupção flagrante que impede o povo venezuelano de participar de eleições livres e justas, como merece. Os Estados Unidos apoiam o presidente interino Juan Guaidó e os campeões da democracia na sua luta para restaurar uma Venezuela democrática. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E desta forma terminamos esta emissão de hoje da Voz da América, 28 de outubro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.